Entrevistas com Maria João Canadas.
Então, vamos começar exatamente por aí. Portanto, antes de mais, agradeço-lhe desde já a sua disponibilidade para vir aqui, portanto, à antena da Rádio Onda Livre para nos falar do seu trabalho e da próxima exposição que vai expor esta sexta-feira. Vai ser inaugurada às 6 da tarde no Museu Municipal Armindo Teixeira. Portanto, chama-se O Outro Lado.
Armindo Teixeira Lopes.
Armindo Teixeira Lopes, portanto, a exposição chama-se O Outro Lado e é a primeira vez que vai expor individualmente, como tínhamos falado. Esta exposição retrata o quê? O que é que quer mostrar?
Olha, é assim, é uma exposição um bocado emocional, ou seja, é sobre o que não é visível à primeira vista. Apanhou-me numa fase de luto, porque eu era a namorada do Walter cada vez. Portanto, e como tal foi mais ou menos todas as obras têm um bocado ali dessa emoção ali. Portanto, são obras coloridas que fiz por isso, mas não são muito vulgares, não é aquilo que geralmente se vê, porque tentam transmitir aquilo que as emoções que estão escondidas, por isso é que se chama O Outro Lado, para tentar que as pessoas consigam perceber em cada quadro outra parte não visível.
O que é que quer dizer com isso? O que é que está escondido?
Aquilo tem o outro lado, a exposição O Outro Lado, foi pensado como uma, digamos, uma travessia interior. Não é uma exposição para ser consumida rápida, é para olhar para cada obra e para tirar dali as ilações. É mais para habitar cada obra e cada pessoa vai tentar tirar um significado diferente, não é? Mas foi uma fase da minha vida que houve muitas perdas, que houve mudança, que houve uma transformação interior e esta exposição nasce mesmo dessa travessia. Não é um tema abstrato, é mais figurativa e geralmente até tem mais quadros sobre o feminino. Mas isso não tem nada a ver com ser feminista, tem a ver com o que eu sentia na altura, se calhar uma forma de eu pôr na tela aquilo que se passava dentro de mim, não é?
Qual é que é a mensagem que quer passar para quem a vai ver?
É mesmo isso, é uma exposição que não é para ser lida rápida. A mensagem e a descrição das obras, que eu acho que as pessoas se calhar não vão estar atentas, apesar de estar lá no catálogo, a descrição das obras fala de cada emoção que a obra tenta transmitir. Não sei se me estou a fazer entender.
E que emoções é que pretende provocar no público?
Ui, há de tudo, mas no geral, apesar de ser uma fase de luto, tudo o que está na tela são emoções mais otimistas, digamos assim, percebe? Não são imagens que transmitam tristeza, pelo contrário, são imagens que faz as pessoas, que transmitem boas energias.
Ou seja, essas boas energias, ou seja, é desmistificar também um bocadinho, portanto, o processo interior de perda de cada, portanto, na sua vida pessoal, há aqui o registro de duas perdas, não é? Também é transformar esse luto, desmistificá-lo e dar-lhe uma nova vertente.
A vida continua, exatamente, e, portanto, como foi, sinceramente, foi a pintura e a escrita que durante o ano de 2025 que me fizeram a cura, digamos assim. E portanto, por isso é que eu digo que não é uma exposição para se ver rápido, mas também não é nostálgica, é para as pessoas tentarem tirar dali algo que vejam que existe dentro delas.
Estas perdas, para o público também, para quem nos está a ouvir perceber, portanto, trata-se de Walter cada vez, não é?
Uhum.
Que teve um papel importante também aqui em Trás-os-Montes. Pode-me falar um bocadinho dele, em jeito de homenagem?
Bom, eu não sei se sabe, mas a exposição também integra, vai integrar 5 núcleos. O último núcleo, o núcleo 5, é uma homenagem. Não são quadros meus, mas a homenagem nesse núcleo não é ao Walter. É à minha mãe, que também partiu, que está no outro lado, e o meu irmão, que partiu também em 2025. E, portanto, as obras que estão nesse último núcleo são obras deles. A minha mãe também pintava, e o meu irmão também, portanto, eu peguei em meia dúzia de obras e quero fazer uma pequena homenagem. Em relação ao Walter, também é uma homenagem, mas, portanto, vai ter lá retratos pintados por mim. No fundo é uma homenagem às três pessoas que eu perdi recentemente, não é? Mas não se trata de uma exposição memorial, é simplesmente uma presença integrada e não é uma evocação nostálgica, nada disso.
Estava-nos a dizer que são 5 núcleos, um dos núcleos é dedicado ao seu irmão e à sua mãe, e os outros 4?
Os outros 4 eu separei a exposição por temas. E, portanto, que é para haver ali um percurso que faça sentido. Não sei se quer saber...
Sim, quer.
Quer saber exatamente. Sim. O núcleo 1 trata-se do feminino interior. O núcleo 2 é entre sombra e luz. E aí sim, as obras expostas são um bocadinho mais cinzentas, digamos assim. Depois temos o núcleo 3, que é o fantástico e o simbólico. O núcleo 4, o mundo real, como um portal. E, por fim, o último núcleo chama-se Heranças da Alma.
Neste primeiro núcleo do feminino interior, o que é que procurou retratar?
No primeiro núcleo, retrato basicamente de força interior. Aliás, as obras até algumas têm os nomes... Assim, há uma obra que se chama mesmo Força Interior. De força, de renascimento, tenho... Neste núcleo há uma obra que se chama Grito Contido, portanto, é a emoção de... É o tal grito contido de não deitar cá para fora aquilo que temos dentro, digamos assim. Este núcleo basicamente é isso, é o início de emoções que nos trazem, que nos causam dor. Há outra obra neste núcleo que se chama A Noite que Observa, que também é assim um bocadinho uma obra mais... Em termos de cores, é um bocadinho mais escura, digamos assim. Mas depois começam a surgir obras neste núcleo que já, por exemplo, tenho uma que se chama A Criadora de Mundos, que já começa a dissipar essas emoções. Ou seja, já começa a criar. No fundo foi uma coisa que me aconteceu a mim, que comecei então a criar para dissipar as emoções mais pesadas que estavam dentro de mim.
Depois, já no segundo núcleo, portanto, intitulou Entre Sombras e Luz, e há pouco tinha-nos contado.
Sim.
Que tem um envolvimento, ou seja, é cinzento, está marcado a tons de cinzento. O que é que quis transmitir?
Não é cinzento, ou seja, Entre Sombras e Luz tem também a ver com essa transição, é entre sombra e luz. Há uma obra que se chama Entre Cicatrizes e Luz, e aí essa obra é muito colorida, todas as obras são muito coloridas, talvez com exceção daquela que eu falei da... deixa-me ver o nome dela... A Noite que Observo, isso. Agora, no segundo núcleo, temos como primeira obra Entre Cicatrizes e Luz, e é uma obra que retrata o corpo de uma pessoa, neste caso de uma mulher, mas muito colorido, e a cara está cheia de cicatrizes. Há esse contraste, é como uma fênix, digamos assim, há um renascimento. E neste núcleo, basicamente, é isso. Há outra obra que se chama Esperança, que essa surgiu numa altura também... numa altura em que não sabia exatamente na doença do meu irmão, portanto que não se sabia o que é que tinha e havia uma esperança de que tudo corresse bem. E esta obra, portanto, mostra uma imagem com árvores um bocadinho escuras, mas lá no fundo mostra uma luz, um sol uma coisa mais luminosa, ou seja, há sempre uma esperança. Depois o núcleo 3 já é o núcleo mais engraçado, que é o fantástico e o simbólico, em que é mesmo, temos existe um bonequinho não, há uma obra que representa um bonequinho, que eu chamei o Guardião das Flores, que é uma imagem de um animal que eu não sei bem qual, com cara, uma cara estranha, uma cara simpática, mas estranha, parece um animal meio tolo, digamos assim, mas e de um lado está uma árvore toda queimada, e do outro lado estão flores com cores vivas. E ele vem à frente oferecer um ramo de flores vivas. Ou seja, a minha ideia ao fazer esta obra foi mostrar às pessoas que, apesar do aspecto físico, porque este boneco tem um aspecto completamente diferente, eu nem sei dizer que animal é este. Apesar do aspecto de meio estranho, aluado, digamos assim, para que a leitura não seja só pelo aspecto, porque por dentro ele oferece flores, portanto, será uma pessoa amorosa. Neste núcleo existe outra obra que se chama Instinto e Intuição, e aí temos uma cara dividida de uma mulher e de uma leoa. Tem a ver com a força que cada mulher carrega dentro de si e que se pode transformar tudo, digamos que toda a dor, toda é tudo uma questão de transformar o pensamento para que haja, para poder transformar a realidade. E esta obra é um bocadinho isso, mostra que apesar da figura da senhora ser uma figura frágil, do outro lado temos a figura de uma leoa cheia de garra, portanto, podemos sempre mostrar essa força. Esta obra também tem uma mandala, que tem mais a ver com a parte mais espiritual, e depois, esta obra não, este núcleo, e depois acaba com duas obras, ou melhor, tem uma obra do David Bowie. Mas isso foi um gosto pessoal meu, porque para mim foi alguém que se foi o camaleão, como toda a gente lhe chamava, portanto, que transformava a personalidade dele. E depois tem uma obra que se chama Lazarus, que tem a ver com o último álbum do David Bowie, em que é um álbum pesado. E portanto, a imagem dele nesta obra eu tentei que não fosse tão pesada, mas mostra a morte e o renascimento e tudo isso. Este núcleo também continua com uma obra que se chama Persona, e esta obra é curiosa porque foi uma obra feita pela minha mãe, mas era algo. Tem colagens, tem uma máscara, e eu achei interessante, só que ela estava muito escura, não sei porquê. Minha mãe fez isto muito escuro e não me transmitia uma boa energia, e eu alterei tudo, mantive a mesma figura, mas pintei com cores vibrantes para dar para transmitir uma boa energia. Depois temos mais uma ou duas obras, uma chama-se Sopro de Cor, que é uma figura feminina que faz com a boca uma bola de chiclete, também a figura toda colorida, e isto realmente quer mostrar a vitalidade, a confiança da pessoa, a força. E depois, por fim, temos a parte do. Ainda temos o mundo real como portal, que é o outro núcleo, e aqui já não se trata de figuras, trata-se mais de retratos. Temos o retrato do Walter cada vez com a farda de matilheiro, não é? E a obra chama-se O Matilheiro. Depois temos outro retrato do Walter quando ele era novinho. E depois temos algumas pinturas daqui do Porto, neste núcleo, são coisas reais que existem, com a exceção da última obra, que é uma obra que se chama Se Eu Quisesse, porque e a obra tem uns azulejos pintados, onde eu inseri uma torneira velha, uma torneira mesmo daquelas antigas, está na tela. E chama-se Se Eu Quisesse, porque eu estava a fazer isto e só me vinha à cabeça, se eu quisesse agora fazia assim, se eu quisesse agora punha-lhe uma torneira, mas se eu quisesse agora punha-lhe isto. E pronto, e ficou assim. Entretanto, passamos para o núcleo 5, Heranças das Almas, e tem então 7 obras da minha mãe e 6 do meu irmão.
Ou seja, também há aqui um cunho pessoal muito marcante. Portanto, a sua descrição deixa em aberto uma curiosidade bastante premente para visitarmos a obra que vai ser inaugurada esta sexta-feira às 6 da tarde em Mirandela. É a primeira vez que
Sim.
expõe. Qual é que é o sentimento que tem individualmente? Ou seja, já expôs coletivamente, não é?
Sim.
Qual é que é o
Várias
sentimento que
vezes.
tem?
Sinceramente, estou relaxada, estou em paz, estou um bocadinho ansiosa por sexta-feira, como é natural, mas também tem a ver comigo. Estou bem, estou calma, estou em paz, não estou nervosa, nada disso. Está tudo certo, está tudo organizado. Amanhã irei a Mirandela para montar a exposição, ainda não está montada. E pronto, não há. Agora, há outra coisa. Eu também escrevi um livro neste espaço de tempo, neste último ano. E o livro vai ser lançado agora aqui no Porto, em janeiro. Mas eu vou levá-lo porque tem muito a ver com a exposição. E, portanto, vou ter lá também um livro, uma pré-venda. E o livro chama-se Aproveita a Estadia. Fala muito da exposição, fala muito do luto, da cura, da transformação pessoal. É um livro, não lhe vou chamar um livro de autoajuda, mas eu acho que vai ajudar muita gente que possa estar a passar pelas perdas, não é? E portanto, nós também não vamos apresentar o livro, vai estar lá quietinho, mas vai estar lá, vai-se ler um trecho do livro num dos momentos da inauguração, que tem a ver com a exposição. E é isso, e portanto, e como também o livro fala essencialmente do Walter, a capa é uma fotografia do Walter, e as pessoas, apesar de eu não querer estar a misturar as duas coisas, porque não quero estar a dar protagonismo ao livro e tirar-o da exposição, mas as pessoas de Mirandela quase todas me pediram para levar o livro. E portanto vou levar, e acho que se enquadra bem.
Muito bem. Fale-me um bocadinho de si para também os ouvintes da Rádio Onda Livre terem uma contextualização sua biográfica e profissional, portanto, no mundo da pintura também, obviamente.
Ora bem, eu no mundo da. Eu, a minha profissão, eu sou autodidata. A minha profissão, aliás, eu não. Antes do Walter falecer, eu praticamente nunca tinha pegado em pincéis, digamos assim. Já tinha feito algumas pinturas, obviamente, mas nada de. Não dava grande importância. Isto surgiu mesmo num momento em que eu precisava de algo que me ajudasse a curar, a haver uma transformação. E foi, pronto, à medida que fui pintando, foi uma autodescoberta a pintura. E saiu bem, não sei, é algo inato em mim, talvez herança da minha mãe, não faço ideia, mas na verdade as exposições que eu tenho feito aqui no Porto são exposições coletivas, porque eu nunca me dediquei muito à pintura. A minha área não tem nada a ver com isso e eu fazia só de vez em quando, como hobby, mas como as pessoas gostavam e me conhecem porque eu sempre gostei de arte, pediam-me para eu a expor, ok, e eu sempre fiz isso, mas numa de, ok, vamos lá pôr então este quadro na galeria X e tudo bem, mas sem ser uma coisa como foi este ano, que este ano dediquei-me praticamente todos os dias eu pintava, porque foi uma forma de me ajudar, digamos assim.
Muito bem. Agradeço-lhe imenso a sua por ter-nos dado esta entrevista. A mim, quer aqui jornalista da Rádio Onda Livre, e também aos ouvintes que vão ganhar um outro lado, o outro lado de Madalena Maia, aqui em antena. Além disto, podem também visitar a exposição esta sexta-feira, às 6 da tarde, no Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes. Foi um gosto falar consigo.
Obrigada. Portanto, a exposição fica até junho.
Exatamente, ela vai estar patente até dia 20 de junho deste ano, e fica também aqui a curiosidade aguçada para quem quiser o que ouviu, de ver na tela e também presenciar as emoções junto de si e junto de quem participar nesta inauguração.
Obrigada, eu.
Nada, muito obrigada.
Muito obrigada, Deus.
Onda Livre, informação regional.